Dicas de Cinema, com Marlon Machado.
Quinta-feira é dia da coluna Dicas de Cinema com o Marlon Machado para a gente falar das estreias da semana. Boa tarde, Marlon.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Marlon, começamos falando da estreia de A Lenda de Yoshi.
A Lenda de Yoshi é o filme de estreia do diretor Isaiah Stockson. Ele já trabalha com audiovisual há 20 anos e ele começou fundando um pequeno estúdio que depois passou, que começou produzindo vídeos musicais, né, os antigos videoclipes, né, e depois passou a trabalhar com animações. Esse é o primeiro longa-metragem. Ele dirigiu alguns programas para TVs, alguns vídeos musicais, alguns curtas, mas A Lenda de Yoshi é o primeiro longa-metragem que ele dirige, e o roteiro também é dele. Quem vê esse filme vai perceber algumas semelhanças, por exemplo, com a história do E.T., do Spielberg. A história se passa num vilarejo que fica numa ilha isolada chamada Carpathia, em algum ponto da Europa, e nessa ilha vivem essas criaturas chamadas de Yoshi, que são temidas pelos moradores dessa ilha, e por conta desse medo, desse temor que eles têm, essas criaturas são caçadas regularmente pelos moradores dessa ilha. E um dia, uma jovem, seus 13, 14 anos, Yuri, ela encontra um bebê Yoshi perdido e ela decide levar o bebê até a floresta para devolvê-lo para a família dele. E isso termina provocando umas situações assim inesperadas envolvendo a própria garota e os adultos que cuidam dela, que são próximos a ela, né? A diferença, por exemplo, em relação ao ET, que pode trazer essas semelhanças ou suscitar essas semelhanças, acabam por aí, pelo fato de ser uma pessoa assim diferente, não extraterrestre, mas uma criatura fantástica diferente que se desgarra do seu grupo, né? Mas independente disso, o diretor criou toda uma mitologia envolvendo a origem dessas criaturas, os hábitos, como é que elas sobrevivem naquele ambiente. E apesar de ter um elenco predominantemente de jovens e pouco conhecidos, né, tem dois atores bem experientes à frente do elenco, William Dafoe e a Emily Watson. E a presença deles garante a densidade dramática que algumas cenas exigem, né? No fim, A Lenda de Yoshi é um filme feito para a família, né? É um filme censura livre, que traz importantes lições de amizade, coragem, superação e respeito pela natureza.
Essa é a primeira estreia da semana, então vamos para a segunda estreia da semana, Marlon, segundo filme, Confinado.
Confinado, essa versão, na verdade, é a terceira versão de uma história que originalmente foi feita na Argentina em 2019, Os roteiristas Mário Con e George e Gaston Duprat escreveram o roteiro de 4x4, que foi dirigido pelo Mariano Con. Ele não chegou a ser lançado no Brasil, mas saiu para aluguel digital. E a segunda versão dessa história foi feita aqui no Brasil em 2022, dirigida pelo João Weiner, tendo à frente do elenco o Chay Suede e o curitibano Alexandre Nero, e se chamou no Brasil A Jaula. A história é essencialmente a mesma, a história de um rapaz, de um jovem, que está com problemas financeiros e resolve fazer pequenos furtos para conseguir o dinheiro que ele precisa. E aí um dia ele está no estacionamento, ele vê uma SUV bem bonita, moderna, nova, zero quilômetro aparentemente, um carro muito novo e muito moderno, e ele percebe que a porta do motorista está destravada, né? Então, super fácil, um carrão desse dando mole para ser levado. Ele abre, entra no carro para ver o que tem, para ver o que ele pode fazer, E o carro é travado com ele dentro, e ele percebe que ali foi, na verdade, uma armadilha. O dono do carro fala com ele por um sistema de comunicação interno e começa a torturá-lo, a exemplo do que a gente viu no filme argentino e na versão brasileira. Aqui, o jovem que fica preso no carro é vivido pelo Bill Skarsgård, e o dono do carro é o Anthony Hopkins que faz. E o filme vai se desenvolvendo a partir daí, levantando uma questão: quem é o verdadeiro vilão nessa história? O rapaz que tentou roubar o carro ou o dono do carro que fica torturando esse rapaz? O filme deixa essa resposta para a gente, para nós espectadores. E sem querer levantar a brasa para o nosso cinema, né? Das três versões, a versão nossa, A Jaula, que foi lançada nos cinemas pouco mais de 2 anos atrás, é a melhor das três versões que já foi feita dessa história.
Eu ia perguntar justamente sobre isso. Você falou dessa questão das versões, eu ia perguntar, você falou do vilão, eu ia perguntar quem que é o vilão nessa história, qual que é o melhor filme. Então você já antecipa falando que o filme brasileiro é o melhor. Mas na internet tem muito conteúdo circulando sobre esse filme falando justamente isso, se o filme seria um plágio do filme brasileiro ou não. É inspiração, não é? Até que ponto...
Não, na verdade,
até que ponto a gente pode ir supremo com isso, Marden?
É, o filme original é o argentino, 4x4, que é de 2019. Aí A Jaula, que é a versão brasileira, foi uma refilmagem do filme argentino feito aqui no Brasil em 2022. E agora a gente tem a versão hollywoodiana. A história é exatamente a mesma nas três versões, mas a versão original é a argentina, de 2019.
Então, explicada a história, filme argentino com versão brasileira e versão agora de Hollywood. Vamos para a terceira estreia da semana, Marden, O Esquema Fenício.
O Esquema Fenício é o novo trabalho do Wes Anderson, teve a estreia mundial semana retrasada no Festival de Cannes e agora chega aos cinemas aqui do Brasil. E é um típico Wes Anderson. Quem conhece a carreira do diretor sabe que ele tem um apuro visual grande demais. Os filmes dele são visualmente muito bonitos, há um cuidado extremado com o uso do figurino, o uso das cores, o uso dos cenários, dos objetos de cena. Então, tudo isso continua presente no Esquema Fenício. Também o elenco é muito grande, ele sempre trabalha com muitos atores. E esse daqui tem mais de 12 atores em cena, com fala e tudo. Apesar de a personagem principal ser o bilionário... O Zarzar Corda, que é vivido pelo Benício Del Toro, que sofre 6 acidentes aéreos, e isso deixa ele um pouco preocupado, apesar dele ter sobrevivido a todos esses. Ele tem muitos filhos, mas ele resolve nomear como sua herdeira a sua filha mais velha, a Liesl, que é vivida pela atriz Mia Mia Threapelton, que na vida real é a filha mais velha da atriz Kate Winslet. Então, ela é uma noviça, está próximo a fazer os seus votos para se tornar uma freira, e o pai quer designá-la como a sua herdeira. Só que antes disso, ele quer finalizar o grande projeto da vida dele, que é justamente o Esquema Fenício, que dá título ao filme. O problema aqui é que o Wes Anderson se descobriu ou se revelou no momento, principalmente nos últimos trabalhos dele, preso ao estilo que ele próprio criou. Então, aquela criatividade, aquela coisa nova, original, bem peculiar dele, inclusive o próprio humor dele, ele tem um senso de humor que nem todo mundo consegue acompanhar, está um pouco diluído nesse novo trabalho. Ele já fez tudo isso no passado de uma maneira melhor resolvida. Perdeu um pouco aquele toque de originalidade, de singularidade que ele tinha. Mas, independente disso, continua um filme muito bonito de ver. Ele continua com um senso visual bastante apurado.
Marden, temos também o relançamento de Saneamento Básico, o filme.
E esse relançamento vem com um bônus muito especial, porque Além de Saneamento Básico, é um filme de 2007, escrito e dirigido pelo Jorge Furtado, que teve a sua matriz restaurada e chega novamente aos cinemas agora. Junto com ele, vem também restaurado o curta-metragem Ilha das Flores, do mesmo Jorge Furtado, lançado em 1989, ou seja, 36 anos atrás, e é um curta-metragem que está entre os 100 melhores curta-metragens de toda a história do cinema. Então é uma oportunidade muito especial de ver ou rever no mesmo programa Ilha das Flores, seguido de Saneamento Básico, que é um filme que brinca com o fazer cinema. A história gira em torno de uma família, no caso, a Fernanda Torres, que é casada com o Wagner Moura. Até é bom de ver os dois premiados esse ano, a Fernanda com o Globo de Ouro de Melhor Atriz pelo Ainda Estou Aqui, e o Wagner Moura, que foi premiado semana passada como Melhor Ator em Cannes pelo filme O Agente Secreto. Os dois estão juntos aqui, e eles querem que seja feita uma fossa lá onde eles moram, num pequeno vilarejo no interior do Rio Grande do Sul, porque o mau cheiro está muito ruim. Só que a subprefeitura não dispõe de uma verba para esse tipo de serviço, mas dispõe de uma verba que eles receberam para produção de um audiovisual, de um vídeo. E aí eles resolvem fazer esse vídeo para, com isso, receber essa verba e usar a verba para fazer o trabalho que eles precisam lá onde eles moram. O filme brinca com o que é mais importante: investir em cultura ou investir em saneamento básico. E no desenvolvimento dessa história, e no caso desse grupo que resolve fazer o filme, você acompanha todas as etapas de feitura de um filme. O filme é muito didático, com muito humor, do trabalho que é, das etapas que compõem a feitura de um filme. Desde a ideia, o roteiro, escalação de elenco, direção, fotografia, montagem, tudo. Sonorização, todas as etapas de um filme são contempladas aqui, de uma maneira muito divertida, com um elenco extremamente inspirado. Além da Fernanda Torres e do Wagner Moura, o filme tem também a Camila Pitanga, Bruno Garcia, Lázaro Ramos, Tonico Pereira, Paulo José. O elenco é muito bom. E é uma delícia de poder rever esse filme agora restaurado no cinema, junto com esse bônus especial de poder também rever o Ilha das Flores.
E o Ilha das Flores, ele é um filme muito interessante, talvez seja um dos maiores filmes brasileiros, como você mesmo citou, e ele tem uma capilaridade que vai além do cinema. É normal a gente ver muitas pessoas que viram o filme na escola, muita gente que depois viu o filme no ensino médio, na universidade. Ele consegue chegar em outras frentes também, então é legal inclusive ver ele de volta para o cinema, né, Marli?
Sim, é uma história completamente atemporal. Você percebe que não é um filme recente pela técnica que ele utiliza, mas o que ele defende, a história que ele conta, continua, infelizmente, muito atual.
E você falou, eu ia perguntar, mas você já deu a letra ali. Vamos falar do Wagner Moura, vamos falar do Agente Secreto. Você trouxe na semana passada de toda a repercussão que o filme estava tendo no Festival de Cannes, e essa repercussão acabou se confirmando em prêmios.
Sim, o filme ganhou, do festival propriamente dito, dois prêmios importantes: melhor direção e melhor ator, algo que é raríssimo no próprio Festival de Cannes, de um mesmo filme ganhar dois prêmios. É algo extremamente raro. Tanto é que o próprio Kleber, quando subiu para receber o prêmio para o Wagner Moura de melhor ator, ele não estava lá presente porque ele teve que ir para Londres por conta de um filme que ele está fazendo agora. Ele simplesmente, ó, ganhou melhor ator, beleza, não vai ter mais nada. E na sequência ele ganhou de direção também. Além disso, durante o Festival de Cannes, o filme recebeu dois prêmios importantes. Um prêmio da Associação de Exibidores Franceses e também o prêmio da Associação de Críticos de Cinema, a FIPRESSE, que deu ao filme também o prêmio de melhor filme do festival. Então ele saiu de lá, de Cannes, com quatro importantes prêmios, Vai ser exibido agora, nos próximos dias, no Festival de Cinema de Sydney. Pode ser que ganhe outro prêmio lá. E depois percorrerá outras mostras e festivais pelo mundo. E a previsão de lançamento nos cinemas brasileiros é somente em novembro. Ele deve ter uma semana de exibição especial em Recife, provavelmente em setembro, porque se for confirmado o nome dele como o representante brasileiro na disputa do Oscar 2016, na categoria de melhor filme internacional, por determinação da Academia de Hollywood, ele terá que ser obrigatoriamente exibido durante pelo menos uma semana com sessões pagas em uma cidade grande brasileira até o dia 30 de setembro. Então, como o filme se passa em Recife, o Cine São Luís, lá de Recife, que é um patrimônio das salas de cinemas do Brasil e que serviu de cenário para o filme, exibirá o filme em setembro durante uma semana, justamente para cumprir esse requisito do Oscar.
Nada mais justo, então, que essa exibição. Exato. E Marley, a gente fica no aguardo, né? Quando a gente conseguir ver esse filme, da expectativa para as premiações futuras e também para o fim do ano, para o começo do ano que vem. E o Marley, que volta na próxima quinta-feira com as estreias da semana. Boa tarde, Marley.
Até semana que vem. Obrigado.